diretor-geral do Porto Alegre em Cena, Fernando Zunho. Como é que está, Fernando? Tudo bem? Seja bem-vindo ao Timeline, o espaço que a cada ano você vem aqui para contar para a gente o que vai rolar no Porto Alegre em Cena. Tudo bem, cara? Bom dia.
Tudo bem, muito obrigado, Potter.
A gente sabe que vai ser, eu fui na apresentação, né, do Porto Alegre em Cena, a gente sabe que vai ser um evento totalmente diferente, porque a pandemia ainda está, né, entre a gente, e acho que uma das principais particularidades, Fernando, e talvez essa seja a marca deste evento, é que ele vai ser de graça. É isso, né? É um evento de graça.
Exatamente.
Explique melhor, por favor.
Totalmente de graça. Então, a gente partiu de duas coisas, né? Ano passado a gente fez uma programação basicamente digital, em função daquela loucura da pandemia. E esse ano, como tu falou, a pandemia segue, então a gente quis... Só que também tem um desgaste desse processo digital, né? Artístico, pelo menos. Então, o que a gente quis foi pensar como que a gente consegue interferir no cenário urbano da cidade, né? Aproximar pelo público de volta para a cidade através da arte e ter contato de novo com a nossa própria cidade, da qual a gente foi privado, estando em casa e tal. Então, começou muito em função disso, os espetáculos estão na rua, então ele é gratuito. E aí a gente também quis trazer uns outros espetáculos de sala, porque, paralelo a isso, tem o entendimento, a compreensão de que a arte também é essencial, né? A arte existe em todas as culturas, desde que o mundo é mundo, no Oriente, no Ocidente, em qualquer lugar, o homem criou a arte para a gente poder se conectar. Então também tem o essencial da arte, sobretudo nesse momento de violência que a gente está vivendo. Então a gente também quer ficar pé, dizer que é essencial, que é importante que a gente volte a se conectar, a se encontrar com os artistas, com as obras, o público, ocupar a cidade, ocupar os centros culturais. E aí a gente, para dar esse estímulo, né, não só fazer a programação, uma programação bonita, internacional, nacional, cheia de espetáculos novos que nunca tiveram na cidade, mesmo a programação da cidade, de espetáculos criados recentemente, então pouco vistos, e a ideia é de ser de graça para criar esse estímulo a mais também, que as pessoas saiam de casa e voltem a ocupar os centros culturais, os teatros, as galerias e as ruas da cidade.
Vai ser na rua mesmo, assim, de repente, desculpa, uma intervenção, ou vai ter...
Exatamente. Ano passado a gente fez já, né, junto com a programação digital, teve uma pequena programação que a gente resolveu olhando para a cidade, vendo que os hospitais, os centros comerciais, as pessoas estavam nas ruas, né, nos carros, circulando. A gente ficou pensando como que a gente conseguia levar um pouco de arte, de movimento, de beleza para as pessoas. E isso foi um dos pontos altos da programação no ano passado. E esse ano a gente resolveu, então, criar a programação a partir disso. Então vai ter poucos espetáculos digitais e muito mais intervenções mesmo na rua. Só que como a ideia é não aglomerar, não é aquele tradicional teatro de rua que conta uma história, a gente tem que prestar atenção do início ao meio ao fim, né? São performances itinerantes, performances que acontecem em sinaleiras, que passam por onde as pessoas estão, né? Então pega quem está na rua, quem está dentro dos ônibus, nas paradas, quem está saindo dos mercados, quem está dentro dos carros, quem está, enfim, circulando pela rua, eventualmente vai esbarrar na programação do festival.
Quando a gente te entrevista aqui, quando tem sempre, né, na véspera do Porto Alegre em Cena, Fernando, a gente pede para tu apontar quais são as tuas apostas ou quais são as tuas indicações, assim, né? Embora sejam várias, mas eu vou te fazer a mesma pergunta, assim, o que que tu destacaria, assim, na tua curadoria já pra gente ficar atento?
Claro. Não, isso é sempre legal, assim, é óbvio, né? A gente tá sempre com a programação cada vez mais enxuta, né, em função desses momentos, especialmente em função da pandemia também, mas são todos os espetáculos que estão ali, são muito preciosos. E quem conseguir acompanhar o máximo de coisas da programação vai conseguir, inclusive, entender melhor toda a curadoria mesmo, né? Conseguir entender melhor e fazer links entre um espetáculo e outro. Mas eu tenho um trabalho que eu gosto muito, que vai acontecer lá na Fábrica do Futuro, que é uma videoinstalação de 5 lados. Então, o público que vai entrar numa sala vai ficar totalmente imerso dentro de uma realidade virtual um trabalho britânico criado por três artistas, assim, tem um coletivo chamado Kaiken, e o nome do trabalho chama-se Metaverse, Estamos no Fim de Algo, que fala justamente desse momento de ruptura que a gente está vivendo, de uma série de novas emoções, e elas decodificam isso para imagens e símbolos. Ah, o vídeo, o trabalho é incrível, é realmente incrível. Tem um outro trabalho que eu amo de paixão, que chama-se Altamira 2042, que vai acontecer na Casa de Cultura Mário Quintana, na Sala Carlos Carvalho. É um trabalho que fala, ela dá voz, espaço para várias vozes da natureza do Rio Xingu, e conta a história de ribeirinhos, do povo que mora na beira do Rio Xingu, no Pará, e os impactos da usina hidrelétrica de Belo Monte na vida dessas pessoas, né? Então, Altamira é o nome do trabalho, é o nome dessa cidade, daquela região ali do Xingu. E tem um trabalho de rua, né, para falar, a gente estava falando das performances de rua, que chama-se Camaleões, que é da Antes Status Quo, a companhia de dança, que vai acontecer na Praça da Alfândega, e é um trabalho em que os artistas ficam todos mimetizados no meio daquele caos, daquela poluição visual desses grandes centros urbanos, e também é um trabalho muito provocante, muito bonito, que eu gosto demais. Tem esse final de semana, no próximo final de semana já, na Bruno Kiefer, o Infinitos, que é uma residência que a gente está fazendo, porque isso é outro movimento, né? As residências artísticas, a gente trazer artistas de fora para trabalharem com artistas locais. Então vão ter duas residências do festival, que é esse Infinitos, que é uma diretora colombiana, a Carmen Gil, que vai trabalhar com duas atrizes daqui de Porto Alegre e vão estrear um trabalho, fazer a versão brasileira desse trabalho colombiano que ela montou lá. E o Felipe Hirsch, que é um dos grandes diretores de teatro do Brasil, sem dúvida, trabalhou com os primeiríssimos times dos atores e atrizes do Brasil, e vem para Porto Alegre com alguns profissionais do coletivo ultralírico dele, para trazer os artistas de Porto Alegre, e vão encerrar o festival lá no Teatro São Pedro, com uma programação, chama-se Fantasmagoria número 2, porque ele criou uma fantasmagoria para o Teatro Municipal de São Paulo. E agora vai ser a segunda fantasmagoria que ele vai criar aqui para Porto Alegre. E tem uma programação local, a gente volta a ocupar também, fazer uma programação descentralizada, então a gente vai levar espetáculos, essas performances de rua também vão ocupar as periferias descentralizadas de Porto Alegre, para a gente realmente abranger e poder chegar ao máximo de público possível, porque esse é um dos objetivos do Porto Alegre em Cena.
Fernando, bom, a gente sabe que tem alguns locais um pouco mais fechados, quer dizer, que não serão na rua, né? Serão em alguns outros espaços, né? Vai ter senha, vai ter busca de algum tipo de ingresso, mesmo sendo de graça, como é que vocês organizaram essa distribuição de entradas ou de passes, não sei como é que vocês estão chamando, já que, né, vai ser gratuito, né?
O processo é basicamente o mesmo que a gente trabalhava antes da pandemia com grandes tiqueteiras, né, para organizar toda a venda de ingressos. Desde o ano passado, que a gente também vendeu alguns ingressos, a gente tem trabalhado com o Simpla, e esse ano segue da mesma forma. Então, através do Simpla, vocês vão conseguir reservar os seus ingressos para poder... Então, no Fantasmagoria, assim, muitos já estão esgotados, a gente abriu a bilheteria semana passada, mas o Fantasmagoria, por ser no Teatro São Pedro e ter mais espaço, ainda tem alguns ingressos, então vale muito a pena dar uma olhada lá. É tudo como se tu fosse comprar um ingresso normal, só que não precisa botar os dados do cartão, ele custa R$0. Então, essa facilidade aí, mas igual tem que fazer a reserva do ingresso para poder comprovar, até por causa da limitação de espaço.
Perfeito, perfeito. Bom, tem coisas agradáveis, né? O site é portoalegreencena.com.br, as redes sociais é a mesma coisa, Fernando?
Não, não tem BR, é só portoalegreencena.com.
Direto lá. Quando aquele perguntou, né, pro Fernando, o que tu acha que é legal, assim, eu lembro que o Fernando sempre fala assim, eu acho que eu vou arranjar confusão com outras pessoas, porque como eu praticamente fecho todos, eu que faço todos os convites, né, nessa curadoria, eu fico com medo de falar alguma coisa. E aí você nota que o Fernando sempre acaba falando quase todas as apresentações, quase tudo que vai rolar. Mas, Fernando, eu queria, como tem essa pegada de graça, né, de ser de graça e de ser na rua, qual que tu acha que pode causar mais surpresa ou provocar mais, que vai virar assunto nos grupos de WhatsApp aqui de Porto Alegre, né, nesses da rua? Qual que tu acha que vai ser aquele que vai ser mais fotografado, mais comentado, né, que tu acredita que vai causar algum tipo de discussão? Tô falando só para esses que estão na rua.
Claro. Tem um trabalho que está sendo montado hoje, então certamente já deve ter várias pessoas acompanhando e possivelmente, não sei se ainda já tirando foto, porque está no iníciozinho da montagem, mas até o final da tarde ali já vai estar provavelmente pronto, que chama-se Entidades, que é são dois balões infláveis gigantes de 6 metros de altura que vão estar no Espelho d'Água na Redenção. Então eles abrem oficialmente amanhã, que é o primeiro dia do festival, e eles têm luz dentro. Então, na verdade, o Jaider Isbell é um artista de Roraima, um baita artista. Esse mesmo trabalho está na Bienal de São Paulo agora, e ele fez esse trabalho pela primeira vez em Belo Horizonte, porque, na verdade, esse trabalho é uma pintura. E as cobras, e essas cobras representam, ele traz dessas cobras uma referência para a cultura dele, né? Ele é do povo Macuxi, lá do norte. E essas cobras, né, então esse conhecimento indígena, originário do Brasil, vai estar no Espelho d'Água, fazendo um contraponto ao monumento ao expedicionário que fica do outro lado daquele corredor central ali do Parque da Redenção. Pelo tamanho, por ser um dos balões luminosos, sendo em cobras, é um trabalho de um artista indígena, está na Redenção, que é um dos principais espaços da cidade. Eu acho que vai ser provavelmente um dos mais fotografados, um dos mais falados. Eu soube que em Belo Horizonte teve um bafafá, as pessoas não sabiam se aquilo era, se eram cobras chinesas, e que as pessoas acharam que era, sei lá, alguma coisa comunista. Aí já tinha assim, outras pessoas achando que aquilo era, sei lá, qualquer outra coisa. É isso, vai dar o que falar, vai dar o que pensar, mas esse é o nosso objetivo, que as pessoas olhem, pensem, discutam, e a gente consiga, assim, fazer circular um pouco de conhecimento.
Fernando Zugno, volte sempre ao Timeline, que o Porto Alegre em Cena...
Muito obrigado.
Bem adaptado aos tempos atuais, né? Foi pra rua, não cobrou ingresso, né? Entendeu que era isso que a gente precisava agora neste exato momento. Parabéns pela ideia e que seja um sucesso como sempre é.
Só pra... Cuidadoso, os espetáculos de sala, a gente tá muito cuidadoso. Tudo aconteça perfeitamente, que seja absolutamente seguro, saudável para todas as pessoas, para a equipe, para o público, para os artistas. Então a gente está assim, todo mundo vacinado, todo mundo com distanciamentos. Então, e a ideia de ser de graça é isso, para a gente voltar a circular e voltar a se conectar com as artes cênicas, com o teatro, com a nossa própria cidade, através da arte.
Perfeito. Fernando Zuri, muito obrigado. Beijo, volte sempre.
Obrigadão, gente.